Nós temos estudado a carta aos Hebreus. E talvez você pergunte, mas pastor, por que o senhor mudou a estratégia? Até algum tempo atrás, o habitual nos nossos cultos eram séries de mensagens. As séries mais longas chegaram a durar aí 12 semanas, 13 semanas. Mas de algum tempo para cá, nós começamos a investir num estudo mais sistemático da Bíblia do que aquele que nós vínhamos empreendendo até então. As mensagens, elas eram focadas, nós abordávamos um determinado tema, 2, 3, 4, 6, 8 semanas, 12 semanas, e fechávamos a série. Mas nesse momento, mais do que nunca, nós precisamos mergulhar na palavra. E essa palavra mergulhar, ela tem alcançado para mim um significado muito particular nesses últimos dias. Até porque eu recebo muitos e-mails, e interessante, em alguns e-mails que eu recebi, vinha sempre o texto, e no texto vinha a ideia da imersão, estarmos imergindo em alguma coisa, mergulhando em alguma coisa. Nós precisamos mergulhar profundamente na palavra e entender verdades que vão nos manter firmes nos dias que nós vivemos. Vivemos dias difíceis, queridos, dias amargos, dias cruéis. Somos perseguidos por causa do nome de Jesus, na família, no trabalho, na sociedade. Muitas vezes somos constrangidos por Satanás e temos dificuldades de responder a ele à altura, com postura, com atitude, porque falta-nos um aprofundamento em determinados conceitos e princípios da palavra de Deus, que são as bases, os alicerces sobre os quais toda a nossa fé precisa estar plantada. Temos dificuldade quando surge a doença, quando surge o desemprego, quando surge uma crise no casamento, quando surge uma crise no ambiente de trabalho. Temos muita dificuldade de lidar com certas situações, porque o Cristo que nós conhecemos é o Cristo das canções. E o Cristo das canções é sempre o Cristo da beleza plástica da poesia. É sempre o Cristo da beleza plástica da melodia. É sempre o Cristo vencedor. Ele é belo, é maravilhosamente belo, é de todos o mais lindo que os nossos olhos e o nosso coração possa contemplar. Ele é vencedor? Sim, ele é vencedor, mas para ser vencedor, antes ele precisou ser servo sofredor. E no meio dos nossos sofrimentos, nós temos uma dificuldade muito grande em entender a pessoa de Jesus e a graça de Jesus à luz do servo sofredor. Nós focamos o Jesus vencedor, mas, repito, para que ele seja vencedor ou para que ele fosse vencedor, ele precisou sofrer. E o sofrimento de Jesus não começou quando ele foi traído por Judas. O sofrimento de Jesus não começou quando ele deu início ao seu ministério. O sofrimento de Jesus não começou no momento em que a coroa de espinhos fora colocada sobre a sua cabeça. O sofrimento de Jesus começou lá no princípio da criação, depois de com ele, o Pai, ter criado todas as coisas, ter feito a melhor obra que se pudesse conceber e imaginar, e depois de dar tudo que havia de melhor à coroa da criação, Adão e Eva, ver esses dois pecarem, ali começa o sofrimento de Jesus. Ainda que não haja nenhuma referência à pessoa de Jesus no relato do Éden, na sequência da expulsão de Adão e Eva do Éden, na expansão daquela família e na multiplicação deles, de várias maneiras, Jesus esteve presente em todo aquele processo. Vale lembrar do que diz João: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E esse verbo é Jesus, a palavra de Deus, a palavra do Altíssimo, do Soberano, do Criador do Universo, encarnada, tornada real, praticada. Verbo é uma ação. Quando João diz que Jesus é o verbo encarnado, Jesus é a ação de Deus encarnada para o auxiliar de cada um de nós nas nossas dores, nas nossas perdas, nas nossas tristezas e também nas nossas alegrias e vitórias. É o verbo encarnado, o verbo que se fez carne, entendendo as nossas dores e os nossos sofrimentos de maneira a poder responder com graça e auxiliar-nos com propriedade. O problema é que o nosso Cristo, eu repito isso, ainda é o Cristo plástico das imagens, dos filmes, das canções, das letras das canções e das melodias. É o Cristo que tem sido pregado da prosperidade, e nós não conhecemos o Cristo verdadeiro. Nossa pesquisa, nosso mergulho, nossa imersão em Hebreus é exatamente para conhecermos quem é Jesus. Quem é esse que esvaziou-se da glória divina, fazendo-se carne por nossa causa? Quem é esse que nos chama a atenção para não negligenciarmos aquilo que dele já ouvimos? Porque essa negligência pode custar-nos a vida. E eu não estou dizendo que perdemos a salvação. Estou dizendo que, ainda que sabendo quem é Jesus, muitos podem não ser salvos ainda. Mas conhecendo e não negligenciando a verdade que é Jesus, essa salvação pode se tornar uma realidade no coração daquele que ainda não crê, ou que ainda não dá evidências de que é um cristão genuíno. Desde o primeiro capítulo, desde o primeiro verso, nós temos mergulhado na pessoa de Jesus. O que nós estamos fazendo aqui, queridos, é fazer um estudo bíblico, teologicamente bíblico, sobre a pessoa de Jesus, sobre a obra de Jesus. Tudo o que nós somos depende da compreensão que temos acerca dele. Podemos não guardar uma compreensão apurada acerca de Deus o Pai. Podemos não guardar uma compreensão apurada acerca dos milagres gloriosos, amorosos de Deus o Pai. Mas se conhecermos a Jesus, ele mesmo disse isso, conheceremos o Pai. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. No mesmo momento em que ele diz isso, ele diz, eu e o Pai somos um. Conhecendo a Jesus, conheceremos o Deus Criador. Conhecendo a Jesus, conheceremos o Deus Consolador na pessoa do Espírito Santo, de quem tanto nós precisamos, em todo momento, em toda circunstância, para acertar os conflitos familiares, para alcançar sabedoria na administração financeira, para decidir sobre a compra da casa, a mudança desta para aquela igreja, para decidir se vamos aceitar o desafio de sair do país para um novo trabalho ou não, para decidir se vamos ter um filho, para decidir se vamos chegar em casa nesse próximo sábado ou se vamos sair com a família. Pastor, o senhor está descendo a um nível assim meio... O que eu quero dizer para você, querido, é que a minha compreensão de Jesus, o meu conhecimento de Jesus, me faz desfrutar da sabedoria dele nas menores decisões e nas maiores decisões da minha vida. E tudo que eu decidir à luz desse Jesus, à medida do conhecimento desse Jesus, tudo será bem sucedido, bem feito, abençoado. No sentido mais usado por aí, próspero. Porque eu estarei debaixo da graça, debaixo da vontade, à medida do conhecimento de Deus em Cristo Jesus, o meu Salvador. Se você estiver andando por uma avenida e de repente um automóvel se desgovernar e vier em sua direção, e alguém perceber isso e puxar você, como eu vi esses dias atrás, uma imagem impressionante, por uma questão de segundo, de milímetro, aquele homem não foi atropelado. Um carro veio, se desgovernou, alguém puxou aquele homem, e no que puxa o carro passa rente aos dois. Um fino. Aquela vida foi salva. E aquele que agiu, que interagiu, puxando o pedestre desavisado, se tornou seu Salvador. E a gratidão daquele coração encheu o noticiário. Quantas vezes aquele homem foi entrevistado, e quantas vezes ele agradeceu ao outro cidadão que ele nunca viu na vida, por ter salvo a sua vida. Pois é, queridos, Jesus salvou a minha e a sua vida na cruz do Calvário. Jesus é a revelação do amor de Deus. Jesus é a própria glória de Deus. E essa glória ele traz a nós, para que nós participemos dela, partilhemos dela. Mas nós não conhecemos Jesus. Se ele é o meu Salvador, eu preciso conhecê-lo. Eu preciso entender quem é Jesus. O Jesus da história, o Jesus homem, o Jesus Deus homem, o Jesus homem Deus. Eu preciso entender o que é esse Cordeiro, ou quem é esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, daqueles que creem. Eu preciso me aprofundar nas verdades desse Jesus. E nós entramos algumas semanas no capítulo 2, entendendo Jesus, buscando dissecar. E essa expressão na medicina ela é muito interessante, porque quando um aluno vai dissecar alguma coisa, ele pega um animal já morto e ele desmonta esse animal inteiro. Geralmente começam com uma rã, com um sapo, e eles vão abrindo, vão tirando cada parte, vão descolando a pele, vão descolando a carne dos poucos ossos que ele tem, e até que fica só o esqueleto. Eu me lembro que uma vez nós fizemos isso, ainda o que hoje seria o segundo grau, fizemos isso com uma pombinha. Nosso professor de ciências nos levou a dissecar um animal. a destrinchá-lo de todas as maneiras, a expor todo o seu interior. Pois é, dissecar a pessoa de Jesus é expor toda a essência da glória de Deus e do amor que ele revelou na pessoa de Jesus, e entendendo cada parte, cada detalhe, cada minúcia da pessoa desse Deus encarnado. Começamos pensando no perigo da negligência, versos 1 a 4 do capítulo 2. E aí entramos nos versos 5 a 18. E desse trecho nós encontramos quatro grandes motivos pelos quais a humanidade de Jesus não foi desvantajosa para ele. Ao contrário, Jesus, e nós dissemos isso, foi feito semelhante a seus irmãos, eu e você. E como homem, ele foi perfeito. Ah, mas ele era Deus. Não, ele era homem. Precisamos pensar no homem Deus e depois pensar no Deus homem. Enquanto viveu entre nós, até o momento de morrer e ser sepultado, ele era homem Deus. Quando ele ressuscita, ressuscita o Deus homem. Não é um jogo de palavras. Exatamente porque a compreensão disso nos é muito, muito pobre, muito limitada, nós não o entendemos, e não o entendendo, nós não vivemos a vida plena com ele, completa com ele. Quatro motivos pelos quais a humanidade de Jesus não foi um sinal de inferioridade ou desvantagem para ele. O primeiro motivo nós vimos dos versos 5 a 9. A humanidade de Jesus permitiu-lhe readquirir o domínio que o homem havia perdido. Jeová, o Criador, o Altíssimo, soberano, diz a Adão e Eva: dominem sobre tudo, sobre as aves dos céus, os peixes do mar, sobre as plantas, sobre tudo. Exerçam autoridade sobre tudo isso, mas o pecado rouba essa capacidade. Rouba esse controle, rouba esse domínio. Quando Jesus vem, o Verbo encarnado, o homem Deus, ele está restaurando esse equilíbrio perdido pelo pecado, readquirindo o domínio sobre todas as coisas da criação. Esse é o primeiro motivo. Segundo, a humanidade de Jesus permitiu-lhe conduzir muitos filhos à glória do Pai. Quem são os filhos? Os que creem. Jesus disse: eu tenho muitos irmãos. E ele nos chama de irmãos, de amigos. Por quê? Porque o que nos separava foi quebrado na cruz do Calvário, foi enterrado com ele e foi transformado na sua ressurreição à medida da nossa fé. O pecado que nos separava dele foi rompido, como os elos de uma corrente, quebrados. E agora, livres, podemos caminhar com ele rumo à eternidade. Já não mais como meras criaturas, mas como verdadeiros filhos de Deus. Filhos por adoção, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus de todas as bênçãos espirituais. Vimos também, na semana retrasada, terceiro motivo pelo qual a humanidade de Jesus não lhe foi um motivo de inferioridade. Vimos que a humanidade dele permitiu-lhe derrotar Satanás e livrar-nos, aliás, vamos ver isso hoje, livrar-nos da morte. Jesus vence Satanás. Eu não sei se você tem noção do quanto isso é tremendo. Eu não sei se você tem noção de quanto isso é significativo. Eu não sei se você tem noção de quanto isso é forte. A humanidade de Jesus permitiu-lhe derrotar Satanás e livrar-nos da morte. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus capítulo 2. Nós vamos nos prender hoje aos versos 14 a 16. Hebreus 2. Como Hebreus tem vários capítulos, nós não temos data determinada para acabar a série de estudos. Meu desejo é servir a você, no seu coração, apresentando-lhe um Cristo maravilhosamente perfeito, vencedor, o Rei sobre todos os reis, aquele que derrotou Satanás. Olha o que diz o texto, Hebreus 2, versos 14 a 16. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Poucos versos, mas com uma amplitude, com um significado, com uma relevância que numa mera leitura nós não conseguimos perceber. Nós já falamos um pouco sobre anjos Falamos acerca do papel dos anjos, vimos isso no capítulo 1. E aqui eu faço uma referência básica aos anjos. Eles são seres criados pelo Senhor, por Jeová, pelo Altíssimo, e são seres imortais. Jesus não veio salvar os anjos. É isso que diz o verso 16. É claro que não é a anjos que ele ajuda. E como ele ajuda? Oferecendo a vida, oferecendo o perdão, oferecendo a graça, oferecendo a comunhão, oferecendo a herança. Não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Aqui, queridos, há uma referência direta à palavra do Criador, do Altíssimo, do Senhor Deus, a Abraão, quando o chama do meio da sua parentela, da sua terra, de tudo aquilo que ele possui, e diz a ele: vá para o lugar que eu vou te mostrar. Pegue o que você puder, junte as pessoas que você quiser juntar e siga. Eu vou te dizer aonde você deve ir. E quando você chegar, eu vou te dizer por que você estará lá. Mas de antemão, prometo a você que farei da sua descendência mais numerosa que as estrelas dos céus, mais numerosa que a areia do mar. Pois é, queridos, nós, em Cristo Jesus, somos descendência de Abraão. A promessa feita séculos atrás, vamos contabilizar aí pelo menos 4.000 anos atrás, se cumpre na minha vida e na sua vida. O Senhor prometeu lá e honrou a promessa aqui e agora. Você que tem Jesus é prova desse cumprimento de promessa. Você que ainda não tem Jesus, a partir de hoje, pode desfrutar dessa verdade na sua vida. É uma decisão pessoal, é óbvio. Eu tenho que aceitar, eu tenho que escolher esse Jesus. Esse Jesus veio buscar e salvar, o que nós já dissemos aqui tantas vezes, o que se havia perdido. Nós nos perdemos em nossos pecados. Nós nos perdemos em meio à desobediência. Nós nos perdemos em meio à cegueira que o pecado produz. É interessante quando a Bíblia diz que Satanás cega o entendimento dos homens para que não vejam a obra que ele, o Senhor, está fazendo, e não glorifiquem ao Pai que está nos céus. O pecado cega, o pecado emburrece, o pecado deforma toda a razão humana. Jesus veio salvar-nos desse pecado. Para isso, ele próprio teve de se fazer carne, teve que se tornar homem, pois só assim poderia derrotar Satanás e vencer a morte. Como ele seria meu salvador se não conhecesse as minhas dores enquanto ser humano? A dor da saudade, a dor da tristeza, a dor do luto, a dor da fome, a dor do frio, a dor do calor escaldante, a dor de um dia pesado de trabalho. Jesus nasceu e teve como pai entre nós um carpinteiro. Trabalho pesado, trabalho difícil. Muito provavelmente José ensinou Jesus, até porque ele foi chamado muitas vezes de um carpinteiro ou filho do carpinteiro. José ensinou Jesus o ofício. Era necessário ganhar o pão de cada dia. Jesus não vivia de brisas até os 30 anos. A Bíblia nos dá muitas inferências e referências do cuidado de Jesus com as necessidades da família. E certos dias eram tão pesados no trabalho árduo que ao final de cada entardecer, depois de se alimentar, o que sobrava era jogado na cama. Cansaço, fadiga, todo tipo de limitação e fragilidade humana Jesus precisou conhecer. Que salvador seria ele para mim se ele não conhecesse as minhas fragilidades, as minhas carências, as minhas dores, as minhas limitações? Eu não poderia tê-lo como meu salvador. Eu não sei se você sabe, mas para o islamismo, Jesus foi profeta, mas um profeta imperfeito, que não logrou vitória no seu ministério profético, porque mataram Jesus. E assim como o Islã, milhares de outros grupos creem que Jesus é inferior, porque ele se deixou morrer, ele se deixou abater, ele se entregou, ele não resistiu, ele não lutou, ele não enfrentou os seus algozes, ele não rebateu Judas quando o traiu, ele não rebateu a palavra de Pedro em alguns momentos, quando em confronto com Pedro, ele não rebateu Pilatos. Jesus, mudo, quieto, diante dos seus algozes, aceita aquilo que ele tinha por missão cumprir: morrer por nossa causa, morrer pelo meu e pelo seu pecado. Toda a essência da pessoa do homem Deus me identifica com ele. Somos iguais. Jesus chora diante do túmulo de Lázaro. Ele se compadece da dor da família. Ele sente tristeza pela morte de um amigo. Jesus se compadece da mulher com fluxo de sangue. Jesus se compadece da mulher chamada adúltera. E enquanto ela era acusada, ele estava ali rabiscando o chão, até que ele, sendo questionado, interpela aquela situação de uma maneira que nós não entendemos. Ele se volta para os homens e diz: quem aqui não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas nós não entendemos o que Jesus estava dizendo. Na verdade, o que ele disse para aqueles homens foi: o que de vocês não tiver praticado pecado com ela, jogue a primeira pedra. O que de vocês não tiver vivido a prostituição com ela e aproveitado a prostituição dela, jogue a primeira pedra. E nenhum deles pôde jogar pedra, porque todos desfrutaram do que ela pôde oferecer. Cada um, um a um, por sua vez, foi deixando a pedra cair e foi se retirando da presença de Jesus. Ele olha para aquela mulher e faz o que nenhum outro poderia fazer. Ele olha para aquela mulher e pergunta: onde é que estão os que te acusaram? Pois é, se eles não te acusam mais, eu também não te acusarei. Agora vá e não peque mais. Mude a sua vida. Dê um novo rumo à sua vida. Sonhe sonhos novos. Realize esses sonhos. Viva de acordo com a vontade do Deus que te criou. E não foi para isso que Ele te criou. Agora, querido, coloque-se no lugar daquela mulher e ouça todas essas palavras como sendo ditas a você. Como eu sinto, ditas a mim. Jesus me amou a ponto de se fazer carne por minha causa. Por isso, conhecer quem eu sou. Experimentar as pequenas tristezas que eu acolho no coração e as grandes. Jesus se alegrou no casamento nas bodas de Caná. Jesus tinha amizades, pessoas que faziam parte. Ele não escolhia: esse eu quero, esse eu não quero. Ele agregava a todos o seu círculo de relacionamentos. Ele veio para todos. E como diz o texto, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Só como homem Deus ele poderia derrotar a morte que nós herdamos por causa do pecado e vencer a Satanás definitivamente. Eu quero chamar sua atenção para uma palavra que está no texto e que a gente passa batido por ela sem entender o significado. A palavra derrotar. A palavra derrotar não significa aniquilar, porque é evidente que Satanás ainda está vivo e ativo. Antes, a palavra derrotar significa tornar inoperante, tornar sem efeito. Jesus tornou Satanás inoperante e sem efeito. Quando? Quando ele ressuscita e vence a morte, vence o inferno e vence o próprio Satanás. Satanás, queridos, não está destruído, ele está desarmado. É assim que a Bíblia, particularmente em o Novo Testamento, apresenta a pessoa de Satanás. Ele não está destruído, ele está desarmado. Significa dizer que ele já não tem mais armas que possa usar para destruir a minha e a sua vida. Ele faz o barulho que ele quiser, mas ele só pode fazer barulho. Pelo sangue de Jesus, ele foi desarmado. Foi tirado dele total capacidade de intervir em nossa vida, como aconteceu com Adão e Eva, não forçando-os a pecar, mas seduzindo-os para o desejo do pecado. Satanás não tem mais o poder que tinha naquele momento da história, quando da vivência com Adão e Eva. Eu repito isso: Satanás não está destruído, ele está desarmado. Nós é que estamos armados, armados da graça, armados do amor, armados da justiça, armados do perdão, armados da santidade de Deus, e podemos resistir a Satanás. Por isso o autor da palavra do Novo Testamento diz: resisti a Satanás e ele fugirá de vocês. Por quê? Porque as armas das quais nós hoje somos portadores são armas divinas: santidade, graça, amor, perdão e tudo mais que eu já mencionei aqui. Satanás não tem como nos enfrentar, ele foi desarmado. Ele está solto, mas desarmado. Ele não tem mais poder. Ele é um ser vagante e errante até o momento do juízo, quando será então definitivamente lançado no inferno. Não há mais poder em Satanás. Aí talvez você pergunte: então em que sentido Satanás tem poder ou tinha poder sobre a morte? A autoridade final sobre a morte, queridos, está nas mãos de Deus. Como eu posso provar isso? Deuteronômio 32, verso 39. Se você quiser, anote a referência. Deuteronômio 32, verso 39. Vejam agora que eu sou o único, eu mesmo. Não há Deus além de mim. Faço morrer e faço viver. Feri e curarei, e ninguém é capaz de livrar-se da minha mão. Olha que texto tremendo, queridos. Que palavra gloriosa. Esse Deus, Jeová, o Criador, o Soberano, o Eterno, que agora encarnado na pessoa do Filho, pode dizer a mesma coisa. Vejam agora que eu sou o único. Cantamos aqui ainda há pouco. Alfa e ômega, princípio e fim. Lembram que isso estava na letra de uma das canções que nós entoamos? O único, ele é o único, não há Deus além dele. Ele faz morrer, ele faz viver, ele fere e ele cura, e ninguém é capaz de livrar-se da sua mão. Quando ele derrama a sua mão, ele impõe a sua mão para abençoar, ninguém pode impedir. Quando ele põe a sua mão para repreender, para exortar, para corrigir, para castigar, ninguém pode deter, porque ele é único. Ele é o Altíssimo, o Deus Eterno, o Deus que conhece a criação, porque ele se fez igual à criação e habitou entre nós, e vimos a glória de Deus na pessoa de Jesus. Isso não tem preço. Satanás só pode fazer aquilo que Deus lhe permite fazer. Há um texto clássico para isso, Jó, capítulo 1, verso 12. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está em suas mãos, apenas não toque nele. Todos nós conhecemos a história. Satanás vai à presença de Deus e começa a razoar com ele sobre Jó. Jó é fiel porque o Senhor dá tudo para ele. Jó é fiel porque ele tem o que ele quer. Jó tem tesouros, tem família, tem amigos, tem tudo. Por isso ele é fiel. Mas o Senhor conhecia o coração de Jó e decide deixar que a fé daquele coração fosse provada. Que Deus injusto? Não, queridos. Jamais injusto. Jamais. A cada instante da vida de Jó, a glória da presença de Deus se revelava, ainda que mesmo nos momentos em que ele raspava as próprias feridas abertas no seu corpo com um caco de telha, vendo um a um seus filhos morrendo, vendo um a um seus amigos desaparecendo, indo embora, vendo a sua esposa se dirigindo a ele dizendo: amaldiçoa o seu Deus e morre, porque é a única coisa que te resta. E ainda assim o coração de Jó permanecia firme e fiel. Entre muitos argumentos ele chegou a dizer: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei ao pó da terra. Deus dá, Deus tira. Ele é Deus. E ele permitiu o Jeová, o Altíssimo Soberano, que Jó fosse provado, que Satanás tocasse na vida de Jó. Ao extremo, tocou na própria saúde, mas não permitiu-lhe tocar no que era eterno. A alma de Jó fora preservada. E preservada simplesmente porque Deus quis? Não, porque o coração de Jó se inclinava para o Altíssimo, se inclinava para o Deus da sua salvação, amava esse Deus, e a cada dor, a cada tristeza, a cada perda, ele aprendia a conhecer um pouco mais esse Deus que cuidava dele. A Bíblia diz que Satanás, queridos, é o autor do pecado. Para isso nós nos lembramos de João 8:44. Olha o que diz o texto: vocês pertencem ao pai de vocês. E que palavra dura. Olha o que Jesus disse: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Satanás é o pai do pecado. A culpa do pecado é nossa, mas ele é o pai do pecado. Nesse sentido, queridos, foi que o texto bíblico de Hebreus disse que Satanás exercia poder sobre a morte, por ser o pai do pecado. Como eu posso considerar isso? Me lembrando do que diz Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Satanás é o pai do pecado, mas Jesus é o Senhor da vida. Ele trouxe vida ao que estava morto. Quando eu penso nessa frase, sabe, aqui eu me reporto ao que é chamado por muitos de vale dos ossos secos. Quando o servo do Senhor, precisando de auxílio divino, sem ter com quem contar a sua mão, clama ao Altíssimo, e o Criador de todas as coisas dá vida ao vale de ossos, onde estavam depositados centenas de corpos já totalmente entregues à morte. Só sobraram os ossos, e aqueles ossos retomam vida, e aqueles ossos desempenham agora não mais só como ossos um papel, eles desempenham no plano divino daquele momento pontual da história. Eu estava morto, você estava morto, você estava morta. Algumas semanas atrás, para não dizer alguns meses atrás, porque eu disse algumas semanas, eu relembrei essa frase, eu fiz uma afirmação aqui quando eu disse que o pecado cheira a carne podre. O pecado cheira a carne podre, porque o pecado é morte. Mas Jesus transforma o nosso coração e transforma a nossa vida e transforma a nossa mente de tal maneira que chegamos ao Criador com o bom perfume de Cristo, o perfume da vida, o perfume da graça, o perfume da santidade. Jesus chamou Satanás de homicida, João 8:44. E Satanás, queridos, usa o medo da morte como arma para aterrorizar e controlar a vida das pessoas. Já parou para pensar nisso? Satanás usa o medo da morte para nos aterrorizar. Ele ainda não tem mais armas, ele foi totalmente desarmado pelo Cristo ressurreto, mas ainda assim ele continua usando o medo da morte para nos aterrorizar, para nos fazer sofrer, para nos desorientar. E eu pergunto, quem aqui não tem alguma interrogação acerca da morte? Eu sei de gente que já me disse isso, ah, eu tenho pedido ao Senhor, eu tenho orado a Deus para que quando chegue a minha hora de morrer, Ele me permita morrer dormindo. É fácil, não quero ver nada, não quero sentir nada. Quando alguém morre assim, talvez você... Nossa, esse foi abençoado, morreu sem sentir nada. Deitou, dormiu e acordou nos braços do Senhor. Eu não posso dizer isso porque eu não provei desse tipo de morte, eu não morri ainda. Mas, querido, para mim, morte é dor, sim. Porque morte é rompimento com essa natureza. Morte é rompimento com essa vida. Morte é rompimento com esse mundo. Morte é rompimento com os laços que estão aqui. Mas, ao mesmo tempo, morte é nascimento para a eternidade com Deus. Eu já sou de Jesus. Aleluia. Como diz o hino, eu já pertenço ao reino dos céus, eu já sou chamado filho do Altíssimo, eu sou co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos espirituais, mas ainda não deixei esse corpo mortificado. Eu ainda estou preso ao pecado desse corpo mortificado. E quando Jesus me libertar desse corpo, então completamente eu serei livre, verdadeiramente serei livre. Mas enquanto nesse corpo eu continuo sendo assombrado pelo Senhor da morte, daquele que usa a morte para me assustar e aterrorizar. Porque o reino dele, queridos, é um reino de trevas e de morte. Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, diz assim: Ele, Deus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha o que diz o começo do verso: Ele nos resgatou do domínio das trevas. Estamos livres da morte, livres do pecado, livres da condenação eterna, mas ainda não entramos no reino, continuamos suscetíveis às nossas fraquezas, continuamos suscetíveis ao nosso pecado, continuamos à mercê da nossa inclinação para pecar, e Satanás vai continuar tentando nos aterrorizar. Nós, os que cremos em Jesus, fomos libertos da autoridade de Satanás e do medo terrível da morte. Então, por que continuar guardando essa apreensão no coração? Jesus quebrou os grilhões que nos prendiam à morte, e crendo nele, fomos libertos de qualquer autoridade de Satanás sobre a nossa vida. A morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus nos deram a vitória. Se você puder, abra sua Bíblia, se não, anote o texto. 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 a 58. Olha o que o texto diz. E aqui, Paulo está citando um texto lá de trás do Velho Testamento. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Queridos, isso é tremendo. Isso é fabuloso. Isso é maravilhoso. Cristo não assumiu a natureza de anjo para salvar anjos caídos, mas assumiu a nossa natureza para nos resgatar da morte e do inferno, para nos dar a herança da eternidade, a bênção de Deus. Eu sempre volto àquele texto, nós estudamos alguns meses atrás aqui às quartas-feiras, estamos fechando essa semana, se o Senhor nos permitir, o estudo das duas cartas de Pedro. São quase 22 semanas estudando 8 capítulos da Bíblia. Na primeira carta, logo no começo, Pedro diz que o glorioso Espírito de Deus repousa sobre nós. Isso é tremendo. O glorioso Espírito de Deus repousa sobre nós. Como um tecido suave e macio que desce à nossa pele e sentimos o gostoso daquele tecido. O Espírito de Deus repousa sobre nós. Jesus nos perdoou os nossos pecados. Agora temos paz com Deus. Em 2 Pedro 2,4, eu quero voltar a Pedro, ele diz assim: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Mas, queridos, ele não fez isso em relação a nós. Olha o que Pedro diz: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Mas ele não fez isso comigo e com você. Deus prova o seu amor para conosco, diz a palavra, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não fez isso com os anjos, mas fez isso comigo e com você. Fez isso por mim e por você. Jesus se humilhou a uma posição inferior à dos anjos e se fez homem. E não apenas um homem, mas um judeu. Talvez você não tenha entendido o que eu falei. Eu vou repetir. Jesus se humilhou a uma posição inferior à dos anjos e se fez homem. E não apenas um homem qualquer, mas um judeu. O que eu quero dizer com isso? Ser judeu não era honra não, queridos. Os judeus eram considerados escória, povo inferior, gente que não merecia crédito, gente de quem não se esperava nada de bom. Já ouviu aquela palavra que está no Novo Testamento? Pode alguma coisa vir de onde? De Belém? Pode alguma coisa vir, alguma coisa boa vir de lá? O que vem de lá não presta. Porque o que vem de lá vem dos judeus. Judeu não. Pois é, queridos, Jesus nasce entre judeus e ele cumpre a palavra de Jeová a Abraão. Jesus é descendente de Abraão. Como agora nele, eu e você, nele Jesus, eu e você somos descendentes. Olha que coisa tremenda, ele nos dá a herança que ele mesmo recebeu e nos estende a promessa cumprida nele. É nosso esse privilégio. Hebreus 2,16, é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Aleluia! A derrota de Satanás, queridos, e a morte testifica a obra expiatória de Cristo e prova que essa obra foi eficaz. Mas não houve só derrota, houve também libertação. Jesus não apenas veio derrotar, aniquilar, não no sentido de aniquilar, mas de tornar inoperante a Satanás. Jesus veio trazer libertação. Embora o medo possa escravizar, e o medo de morrer tem perseguido a muitos na história da humanidade. Cristo resolveu o problema com a sua morte e a sua ressurreição. E ele diz que aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Essa promessa é minha e é sua. Essa garantia é nossa. E dela nós não podemos abrir mão. Ele morreu como homem, sentindo dor, em extrema agonia. E ressuscita como Deus, vencendo o inferno, vencendo a Satanás, vencendo a morte e trazendo livramento. Assim, queridos, o poder de Satanás foi tornado, repito, inoperante, e Cristo fez expiação pelo pecado de cada um de nós, satisfazendo completamente o coração de Deus e a justiça de Deus. Em Cristo já não há mais acusação sobre nós. Em Cristo já não há mais condenação. Somos livres. E essa é uma grande, essa é a maior das nossas vitórias. Satanás e a morte estão derrotados, e o temor da morte tem que desaparecer do nosso coração. O homem que é livre em Cristo é, na realidade, o mais livre de todos os homens. Quando eu fechava a palavra dessa noite, o Senhor me trouxe à lembrança o hino de número 308 do Hinário para o Culto Cristão. Nós não vamos cantá-lo, mas eu quero lembrar com você a poesia desse hino. Sabe qual é o título do hino 308? Livre em Cristo. E sabe o que diz o hino? Eu era escravo do vil pecar, mas Cristo me salvou. Veio da morte me libertar e agora salvo estou. Livre em Cristo. Ele pagou o preço na cruz. Livre em Cristo, agora em sua luz. Toda a verdade eu conheci em Cristo, o bom Salvador. A liberdade já recebi e assim cantando vou. O seu amor que me perdoou também poderá te salvar. E a sua graça que me alcançou, a vida pode mudar. Deixa o Senhor te amar e te salvar, e livre para sempre serás. Vida completa hás de encontrar, e bem feliz cantarás. Livre em Cristo. Livre em Cristo. E eu pergunto, você é livre? Então por que a morte nos assombra? Por que as perseguições nos assombram? Por que as crises nos assombram? Por que todas essas coisas roubam o sono e o sossego do nosso coração? Se há liberdade em nós, por que nos deixamos abater? Eu disse isso há poucas semanas atrás, passando por uma série de dores e sofrimentos, e decepções e de tristezas, eu me vi, num dado momento, sozinho no meu escritório, em casa, diante de uma Bíblia aberta, e o Senhor me trouxe uma palavra ao coração e à mente. Eu citei essa palavra poucas semanas atrás. Por que estás abatida, ó minha alma? Por quê? Lembra-te do Senhor. Lembra-te do Senhor. Porque o Senhor é que te dá a vida. O Senhor é o Deus das suas bênçãos. O Senhor é o Deus da sua liberdade. O Senhor é o Deus da sua paz. O Senhor é o Deus da sua esperança. O Senhor é o Deus da sua alegria. O Senhor é o Deus da sua vida. Então não fique abatida, ó minha alma. Mas espera nele. Confia nele. Dependa dele. E esse é o convite que eu quero fazer para você essa noite. Só isso. Pode parecer pouco, mas, queridos, isso muda tudo. Isso muda qualquer história. Isso muda qualquer desfecho. Isso muda qualquer futuro. Porque Satanás é inoperante. Ele está desarmado. E as armas agora estão nas suas mãos. Nas nossas mãos. O Altíssimo, o Soberano, o Rei dos Reis, o Homem-Deus, que venceu a morte e o inferno, que ressuscitou, Ele oferece a nós a vitória que Ele conquistou na cruz e sacramentou no túmulo vazio. Mas a decisão não é dEle. A decisão é minha e sua. Se você vai sair daqui do jeito que entrou, o problema é seu. Se você vai sair daqui com o coração transformado, com a mente renovada, com a fé aguçada, com a confiança nele, esse problema já é dele. Você decide. Você escolhe. Se você escolher o Senhor, eu convido a baixar a sua cabeça e fazer uma oração comigo. Se você escolher andar com o Senhor, viver com o Senhor, eu convido você a fechar os seus olhos e a dizer a Ele, no fundo do seu coração comigo, Senhor, eu creio que Tu és Deus, cuja palavra não muda. Eu creio que Tu és Deus que não volta atrás no que prometeu. Eu creio que Tu és Deus, e um Deus que me ama, um Deus que quer cuidar de mim, um Deus que quer me segurar em suas mãos afetuosas e gentis, um Deus que quer me cobrir com o seu Espírito, um Deus que não se descuida, um Deus que não se esquece, um Deus que não abandona. E eu reconheço que em muitos momentos da minha vida eu tenho negligenciado o Senhor. Eu tenho negligenciado Jesus e a grande salvação que Jesus me oferece. Eu tenho esquecido a Tua bênção. Eu tenho escolhido o que não tem valor e deixado de lado o que tem valor eterno. Mas agora, no nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo amor que revelaste em Jesus, pela vitória de Jesus sobre o inferno, a morte e o pecado, eu quero te pedir, cuida de mim, cuida do meu coração, acolhe-me nos teus braços. Eu quero te pedir que me ajudes na confissão de cada um dos meus pecados. Quero ter a alegria da certeza de que serei lavado no sangue de Jesus mais uma vez. Serei perdoado no sangue de Jesus mais uma vez. Senhor, restaura a minha vida, restaura o meu lar, restaura meus relacionamentos profissionais, restaura minhas amizades, faz de mim santo como santo é o Senhor, faz de mim agradável a Ti, que chegue a Ti não o cheiro da carne podre do pecado, mas o doce e agradável perfume de Jesus exalando do meu coração e da minha vida, porque eu quero que mais do que nunca, a partir de agora, Cristo viva em mim e eu viva por causa dele. Me acolhe com teus braços, me abençoe, cuida de mim. Senhor Deus, a minha esperança e a minha salvação.